fazer a pergunta e não foi aqui, né?
Só mais.
Destacar o sucesso do carro sustentável. O que é um carro sustentável? Um carro fabricado no Brasil, um carro flex, 80% de reciclabilidade e baixa emissão de CO2. E um carro de entrada. Então, aqui nessa concessionária Polo, Raimundo, aqui em Valparaíso, cresceu mais de 31% a venda de veículos. Aliás, acabou de me dar o dado aqui o Júnior da Fenabrave, nós estávamos com 24% de aumento de venda de carros, do carro sustentável no Brasil. Isso passou para 32,9%. Então, a adesão é total. IPI zero, não paga imposto. 6 montadoras se adequaram e estão habilitadas. Carros mais baratos, reduzindo ainda mais o preço, desconto nas concessionárias, desconto nas montadoras. Está um sucesso. Isso tem importância econômica, a indústria fabricando mais, comércio vendendo mais. Só concessionárias são mais de 8 mil no Brasil. De outro lado, importância social, nós não estamos zerando imposto para carro de 200 mil reais. Nós estamos zerando imposto para o carro de entrada. E ambiental, carro que polui menos e com alta reciclabilidade. Depois, uma boa notícia para a indústria automobilística e automotiva. Há 3 dias atrás, com o presidente Lula, lançamos mais 15 bilhões, Brasil soberano, para quem foi afetado pelas exportações na época do tarifaço americano, indústrias de alta densidade tecnológica e quem é afetado na exportação para a região do conflito, na região lá do Estreito de Hormuz. E a indústria automotiva e de autopeças está incluída. Nós estamos falando de 15 bilhões de crédito, com juros de 1%, pouco mais de 1% ao mês, e para investimento, bens de capital, máquinas e exportação.
Presidente, um outro assunto que eu gostaria de refletir com o senhor, sobre a taxa das benzinas. Nesta semana, ministros como da Secretaria-Geral e de relações institucionais se posicionaram contra a taxa. E o senhor tem um posicionamento favorável. Como que esse tema está sendo discutido, sobretudo agora que o senhor está na presidência em exercício?
Olha, essa foi uma decisão do Congresso Nacional. Não há ainda uma decisão sobre isso, nós já nos pronunciamos, vamos aguardar, tá bom?
Deixa eu perguntar, o senhor também anunciou em suas redes sociais sobre a queda do dólar. Isso pode favorecer e incentivar esse setor automotivo também?
Ah, sim, porque à medida que o dólar vem a R$ 5,00, vamos lembrar que ele chegou a R$ 6,30. Isso mostra a força da economia brasileira. Então, ele chegou a menos de R$ 5,00. É boa notícia. Por quê? Porque segura a inflação. Então, ele ajuda a derrubar a inflação. Então, é muito importante. Aliás, o mundo inteiro está sofrendo com a guerra. Se você pegar, o FMI projetou o crescimento da economia mundial, uma redução de 3,3% para 3,1%. Crescimento médio da economia mundial. E aumentou o crescimento da economia brasileira. Então, o governo tomou medidas para minimizar o impacto da guerra. Por quê? Porque ela tem um efeito no combustível, no diesel, na logística e na inflação, especialmente na inflação de alimentos. Então, o que o governo fez? Tirou o imposto do diesel, zerou o PIS/COFINS deu um subsídio e ainda convidou os estados a também aderirem para reduzir ainda mais o impacto. E 26 estados já disseram que vão aderir. Vamos esperar até o dia 22, pode ter quase, vamos torcer para ter unanimidade, todos os estados. E não é obrigatório. Lá atrás, na guerra da Ucrânia, quando teve um pico no diesel, o governo fez por lei, obrigatório. E os estados foram para a justiça e ganharam. Então, sobrou uma conta para o governo federal de 27 bilhões para indenizar os estados. Agora não. Não vai ter nenhuma conta para o futuro. É um entendimento. Se o estado reduzir 32 centavos o ICMS, o governo federal reduz mais 32 centavos por conta dele, para garantir abastecimento e não deixar o preço subir. E a boa notícia é que o dólar, eu não vi agora, mas estava em 91 dólares o barril do Brent de petróleo. Olha, em relação ao Oscar Schmidt, traduziu o nosso sentimento, as nossas orações, jovem, né? Menos de 70 anos de idade, uma lenda do basquete mundial, né? Um exemplo de pessoa. Ele deixou de aceitar um convite para continuar jogando pelo Brasil, uma pessoa com compromisso patriótico com o nosso país. Então, nosso sentimento, nossa admiração e nossas orações ao Oscar Schmidt. Sobre a 6 por 1, há uma tendência no mundo de reduzir a escala. Por quê? Com a tecnologia, eu faço mais com menos gente. A agricultura, eu produzo mais, muito mecanizada. A indústria, muito automatizada, muito robô. Até serviços, você pegar medicina, radiologia, vai ter robô, radiologia, para examinar a imagem, dar laudo. Então, se eu faço mais com menos gente, há uma tendência de você ter uma jornada menor. Então, essa é uma tendência mundial. O que se deve fazer? Se deve discutir o tema para ver a maneira se isso pode ser implantado direto, se deve ter um escalonamento. Em razão dos tipos de atividade. Essa é uma discussão que o Congresso Nacional o fará.
Deixa eu perguntar para o senhor, aproveitando sua visita aqui ao município goiano,
tá, gente?
O senhor acredita que a candidatura do Caiado, de alguma forma, com a sua visita aqui, o senhor também, a gente pode considerar que o senhor está buscando um apoio dos empresários do setor também para o presidente Lula?
Não tem nenhuma relação. Eu visito as concessionárias já há meses. Dia 11 de julho foi lançado o programa Carro Sustentável. Então eu tenho feito essas visitas quando posso, aos sábados, porque é uma satisfação a gente ver o resultado, né, de uma boa legislação, de uma boa política pública. E não desestimulo ninguém de ser candidato. Eu acho que ser candidato é um ato de amor ao próximo, de amor ao país. Então, não desestimulo ninguém, não vejo nenhum problema nisso. E acredito fortemente que no momento adequado, quando realmente começar a campanha eleitoral, o governo brasileiro, o governo do presidente Lula, tem muito a mostrar. O desemprego caiu, a renda subiu, a bolsa subiu. A exportação bateu recorde. A reforma tributária vai estimular o crescimento da economia, que ela simplifica, desonera investimento e desonera a exportação. Então, acho que é um período positivo, importante, e com democracia, né? A democracia é um valor, o povo é o grande protagonista. E a gente fica feliz de estar aqui em Valparaíso. Estou aqui com o Vaguinho, do céu azul, pedir para ele transmitir um abraço ao nosso prefeito e ver, a gente sente aqui a pujança da economia da região. A média da Volkswagen é de quase 20% de aumento de vendas no carro sustentável. Aqui foi mais de 31% nessa concessionária aqui, a Polo. Então a gente vê a força da economia da região. Mas queria, ao encerrar, trazer uma palavrinha para vocês. O presidente Lula foi à Espanha, assinou vários entendimentos e chegou à Alemanha na feira de máquinas industrial de Hannover e ainda irá a Portugal. E esses três países foram fundamentais para o acordo Mercosul-União Europeia, que vai entrar em vigência daqui duas semanas. Então, daqui duas semanas, 1º de maio, tem vigência provisória, mas tem vigência o acordo Mercosul-União Europeia, o maior acordo entre blocos do mundo. Nós estamos falando de 22 trilhões de dólares de mercado e 720 milhões de pessoas. Isso é uma oportunidade para o Brasil impressionante de atrair mais investimento europeu, vender mais para a União Europeia, vender mais, integração produtiva. E dia 1º nós vamos ter perto de 5 mil bens zerado o imposto na União Europeia para o Brasil vender. Então é uma oportunidade de mercado extraordinária. Aliás, destacar três acordos: 2023, Mercosul-Singapura, o ano passado, Mercosul-EFTA, os quatro países de maior renda per capita do mundo, Suíça, Noruega, Liechtenstein, Islândia, e este ano, Mercosul-União Europeia. Isso abre oportunidade extraordinária e a União Europeia é o segundo comprador do Brasil. Primeiro é China, segundo é a União Europeia, terceiro Estados Unidos. E os Estados Unidos, com a redução da tarifa para 10%, abre também uma enorme oportunidade de exportação.
Obrigada.
Muito obrigado. Viu?
Obrigada.
O tratado de minerais críticos aqui.
Olha, esse é um setor que vai ter um crescimento enorme. O Brasil está entre os países com maior reserva de minerais críticos, de terras raras. Então você tem aí, se pegar lítio, por exemplo, né, em Araçuaí, aqui no norte de Minas Gerais, aqui Goiás, né, você tem enormes oportunidades na área de mineração. O que que se deseja? A gente não quer só exportar commodity, a gente quer agregar valor. Então você poder agregar valor no Brasil, poder avançar na tecnologia, avançar no refino, em produto industrial com valor agregado mais alto, é isso que se deseja. E está se discutindo nesse momento o marco regulatório, que é a legislação. Aliás, o relator é um bom deputado, o deputado Arnaldo Jardim. Ele deve apresentar nas próximas semanas o seu relatório. Então nós vamos ter um bom marco regulatório. Mas voltando a Mercosul, União Europeia, só para dar alguns exemplos, por exemplo, a partir do dia 1º de maio, fruta, melão, abacate, uva, zera todo o imposto. Oportunidade nossa de exportar vai aumentar enormemente, inclusive produtos industriais.
Obrigada, presidente.
Bom final de semana.